esta reunião, que é, vai ter vários pontos e que se irá prolongar, e portanto, pese embora o CDS não esteja, vamos avançando e depois, à medida que formos evoluindo, alteraremos ou não o ponto 2. Quanto ao primeiro ponto, ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata relativa à reunião de 10 de outubro, pergunto se há algum grupo parlamentar que queira fazer alguma alteração ou sugerir qualquer alteração. Não havendo, pergunto se estamos em condições de aprovar a respectiva ata. Não havendo objeções, está aprovada. Quanto ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento do PSD e CDS para a audição do Presidente das Estradas de Portugal, eu daria a palavra ao PSD para apresentar este requerimento e depois esperaríamos que o CDS chegasse ou então saltávamos este ponto. Sr. Deputado Adriano Moreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, temos aqui um requerimento conjunto, PST-CDS, que entendemos que é da máxima importância. Trata-se de requerer à Comissão que seja aprovada a audição do Sr. Presidente das Estradas de Portugal, e esta audição pretende centrar as suas atenções sobre as renegociações dos contratos de subconcessão rodoviária. Foi um processo mediático que correu na opinião pública, teve o seu impacto também junto à opinião pública, porque é, como todos sabemos, um dos grandes dossiês com impacto nas finanças do Estado e também no Plano Nacional Rodoviário. Portanto, pelas suas duas consequências da máxima importância, pelo facto de ser um tema que atrai a todos politicamente e a opinião pública, entendemos que é de máximo interesse para esta Comissão ouvir o Sr. Presidente das Estradas de Portugal. E digo que reiteramos todos os argumentos apresentados no requerimento e submetemos à Comissão a respectiva votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Rui Figueiredo.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Para dizer que nós, Partido Socialista, achamos pertinente o requerimento apresentado e vamos votá-lo favoravelmente.
Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, julgamos que há todo o interesse e oportunidade nesta audição e até sugeríamos, se os requerentes estivessem de acordo, que a mesa pudesse, junto do Ministério da Economia ou junto da EP, das Estradas de Portugal, solicitar que nos fossem enviados, eu diria, se fosse previamente seria bastante melhor, a documentação fundamental que envolve estas parcerias, particularmente os seus resultados, os critérios que presidiram, o âmbito, etc. Julgo que há todo um conjunto de documentação que certamente que facilitaria esta audição, que hoje julgamos do máximo interesse, exatamente pelas razões que os requerentes referiram.
Bom. Senhores deputados, estamos confrontados com um requerimento conjunto. Eu queria ouvi-los relativamente à possibilidade de ou saltarmos e regressarmos a este tema quando chegar o CDS, ou se estamos em condições de poder votar este requerimento. Deputado Adriano Moreira, faz favor.
Presidente, se me permite dizer que pensamos que estão reunidas as condições para a votação e dizer também que concordamos plenamente com o que foi apresentado pelo Sr. Deputado relativamente aos documentos que sejam relativos a este processo de renegociação, que não sejam confidenciais e que possam ser enviados à Assembleia. São todos de todo modo útil que possamos ler e ter acesso a eles antes da audição e, portanto, se houver necessidade também de votação, digamos que desse requerimento verbal, tem desde já o nosso acordo. Muito obrigado.
Ok, portanto, o que vamos pôr à votação é é o requerimento com esta, digamos, adenda no sentido de solicitar-se às Estradas de Portugal que nos sejam fornecidos os documentos que serviram para a renegociação dos respectivos contratos. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só sobre essa matéria dos documentos, também para reiterar o nosso acordo, e inclusivamente para que fique explícito que se por acaso só existirem os memorandos de entendimento, ainda não existirem contratos, que nós continuamos a achar útil e pertinente para a audição que sejam disponibilizados os memorandos de entendimento.
Então, com estes entendimentos, vamos pôr à votação o requerimento conjunto. Quem vota a favor? Qual é a posição do Bloco de Esquerda?
Eu não assisti à discussão, não estou em condições de votar, Sr. Presidente, peço desculpa. Acabei de chegar.
Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, sem a votação do Bloco de Esquerda. Passamos ao terceiro ponto, apreciação e votação do parecer da proposta de decisão do Conselho que define a posição a assumir pela União Europeia na revisão do Regulamento das Telecomunicações Internacionais, na Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais ou nos seus fóruns preparatórios. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Relator, Paulo Cavaleiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, tem a ver com a revisão do Regulamento de Telecomunicações Internacionais na Conferência Mundial das Telecomunicações Internacionais e nos seus fóruns preparatórios. A União Internacional de Telecomunicações decidiu fazer, em dezembro de 2012, no Dubai, uma reunião e com o objetivo de rever o Regulamento de Telecomunicações Internacionais. A União Internacional de Telecomunicações tem por objetivo a promoção e cooperação internacional entre povos e o desenvolvimento económico e social através de serviços de telecomunicações eficientes.
Os deputados criam condições para nos ouvirmos todos.
Aborda questões relacionadas com os serviços de telecomunicações internacionais. Os aspectos relevantes sobre esta questão têm a ver com a União Europeia assegurar, por um lado, a não colisão entre eventuais propostas de alteração ao RTI e ao seu atual quadro regulamentar e, por outro lado, que não seja restrito o seu desenvolvimento futuro. Estes objetivos poderão ser assegurados através de mandato à União Europeia para discutir e negociar a revisão do RTI no Dubai, incidindo em particular sobre propostas de acordo com os países terceiros no que respeita às medidas jurídicas conexas já adotadas para as comunicações eletrónicas que podem ser afetadas por esse acordo com os países terceiros. E, portanto, a temática em apreço incide sobretudo sobre temas como a rede internacional, serviços de telecomunicações internacionais, segurança da vida humana e prioridade das telecomunicações, taxação e contabilidade, suspensão de serviços, difusão de informações e acordos especiais. Portanto, nesta proposta existe um documento que refere as alíneas com que fica mandatada a União Europeia para esta reunião, onde eu destaco, portanto, a linha G que apoiar as medidas pró-concorrência destinadas a fazer baixar o preço das telecomunicações internacionais e aumentar a transparência dos mesmos, com base em negociações comerciais no mercado livre e equitativo, ou também o ponto de, a linha I, de apoiar propostas que garantam que as comunicações marítimas possam ser faturadas de um modo economicamente eficiente. Relativamente ao princípio de subsidiariedade, esta proposta não viola, na medida em que o objetivo de alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. E, portanto, era esta a proposta em resumo desta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Não sei se há algum grupo parlamentar que se quer pronunciar. Não havendo, podemos passar imediatamente à votação. Quem vota a favor? Suponho que o PSD vota a favor, claro. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Abstenção do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Portanto, está aprovado este. E passamos ao ponto 4, que tenho um pedido do PS para poder ser adiado. Portanto, se estiverem todos de acordo, adiamos o ponto 4. Ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à atribuição de contingentes pautais aplicadas às exportações de madeira provenientes da Federação da Rússia para a União Europeia. É relator o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que eu não estou a ver na sala. Ah, e portanto fará a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Muito rapidamente, este é um parecer sobre uma proposta de regulamento, à semelhança de outras que já tivemos ocasião de apresentar, sobre contingentes pautais e, neste caso, aplicável às exportações de madeira provenientes da Federação da Rússia para a União Europeia. Como é óbvio, tratando-se de uma área de intervenção de iniciativa legislativa da União, não existe qualquer tipo de violação do princípio da subsidiariedade, pelo que damos nota de que este escrutínio se encontra concluído no que diz respeito a esta comissão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Pergunto se algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Não havendo, pomos à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? E quem se abstém? Portanto, deduzo que foi aprovado por unanimidade. Estamos em condições de passar ao ponto 6, apreciação parlamentar número 29-12 de primeira, do PCP, Decreto-Lei 145-2012, de 1 de julho, que aprova a orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Pergunto se o Sr. Secretário de Estado já está. Como é que se chama o deputado do PCP? Aquele deputado do PCP que eu suponho que não é da comissão, não? O PCP está aqui, mas ele não deve ser da comissão.
O não é Manuel Tiago?
Não, acho que é Manuel Tiago. Não.
Pois não.
Ele não é da comissão. Qual é aqui o para é, isto começa o PCP, não é? Com o Secretário de Estado começa o PCP. Qual é a grelha, não sabem?
Por acaso eu não sei,
é a Luísa que sabe, então. Senhores deputados, estamos em condições de iniciar o ponto 6 da ordem de trabalhos. É uma apreciação parlamentar do PCP. Eu daria a palavra a não sei qual é o deputado ao Partido Comunista, é o senhor deputado Miguel Tiago. Faz favor, tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os membros da Comissão, também o Sr. Secretário de Estado. A apreciação parlamentar que o PCP apresenta e que pede para a Comissão poder discutir e que, em boa hora, foi aceito por todos os grupos parlamentares, decisão que aproveito para cumprimentar, tendo em conta que possibilita a discussão desta apreciação, porque, caso contrário, ela poderia caducar, não havendo lugar para o seu agenda em plenário. Tem um objetivo muito claro, muito simples, aliás, ele é descrito no texto do requerimento de apreciação e que se prende com um item específico desta lei orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que estabelece algo muito estranho, pelo menos tendo em conta o património legal português na gestão dos laboratórios de Estado e, aliás, praticamente todos os institutos públicos, que é o da coincidência legal e obrigatória entre o Presidente do Conselho Científico e o Presidente do Conselho Diretivo. Ou seja, por inerência, um cargo científico é ocupado por uma individualidade, por uma pessoa que é designada e nomeada pelo Governo para um cargo de direção, que pode, inclusivamente, ter uma formação noutra área, de acordo com aqueles que forem os objetivos do Governo para determinado mandato diretivo. Sucede que tentámos avaliar e estudar as outras leis orgânicas dos laboratórios de Estado e, como esperávamos, tal não acontece em mais nenhum laboratório de Estado. Aliás, seria estranho que esta deriva antidemocrática na eleição do Conselho Científico atingisse de forma fulgurante todos os nossos laboratórios de Estado e, de certo ponto de vista, ainda bem que assim não foi, mas não é aceitável que tenha acontecido no LNEG. Por todos os problemas que isso levanta, por contrariar frontalmente a lei dos laboratórios de Estado, a lei que enquadra, do ponto de vista legal, o laboratório de Estado, o seu funcionamento, a sua figura, o seu funcionamento. Por tudo isso, o PCP apresenta esta apreciação parlamentar e, obviamente, em consonância, apresenta as propostas de alteração que julga darem resposta a estas dúvidas que acabou de levantar, bem como uma outra sobre bolseiros, tendo em conta que entendemos que o estatuto, contraria numa certa disposição, numa disposição que ali se encontra, o estatuto do bolseiro, atribuindo a um bolseiro eventualmente, porque é uma possibilidade aberta na lei orgânica, tarefas que o próprio estatuto do bolseiro, que é uma lei, não permite que sejam realizadas por bolseiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Manuel Tiago, de facto, venho agradecer possibilidade de podermos discutir este tema e de poder explicar a este fórum qual foi a intenção do Governo ao legislar neste sentido. E aproveito também para corrigir alguns dos aspectos que menciona. Em primeiro lugar, dada a nova legislação que enquadra este tipo de organismos, a sua presidência, a sua gestão passa a ser determinada por concurso no âmbito da CRESAP. Não é por indicação direta do Governo, em termos futuros, assim, a legislação geral que regula estas matérias assim o obriga. No entanto, devo dizer que, mesmo que assim não fosse, mesmo que se mantivesse por designação direta do Governo, eu manteria esta proposta e continuaria a defender esta proposta que aqui está. E passo então a tentar explicar porquê. O problema que nós temos em termos de concepção do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia tem a ver com o enquadramento geral das dificuldades que a administração pública se depara. Não sei se o Sr. Deputado tem conhecimento, mas há uma enorme dificuldade em recrutarmos pessoas para a administração pública normal, designadamente a Direção-Geral de Energia e Geologia, que tem uma missão importantíssima e, devido a restrições na contratação para a administração pública, que existem também devido a problemas orçamentais, não é possível preencher esse quadro com as pessoas adequadas. Por outro lado, temos no Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia um estoque de pessoas com capacidades muito válidas, com qualificações académicas de elevado nível e que são úteis para o país e que têm que ser utilizadas. Ora, o problema que sucede aqui é que há funções no âmbito da Direção-Geral de Energia e Geologia e há funções no âmbito do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia que podem ser complementadas e podem ser utilizadas em coordenação no âmbito da política energética e de geologia. E não há razão nenhuma para que um trabalhador que seja útil ao país e que tenha a oportunidade de ajudar o país numa missão, por exemplo, está a ser coordenada pela Direção-Geral de Geologia e Energia, não participe nela só porque o seu estatuto da carreira não valoriza essa participação. Se essa participação é útil ao país, se é útil aos cidadãos portugueses, à política energética, vou-lhe dar um exemplo, é preciso aplicar conhecimentos que estes investigadores têm, coajudando, por exemplo, a Direção-Geral de Energia, a fazer auditorias à cogeração. Neste momento há poucos técnicos na Direção-Geral de Energia e estes investigadores são pessoas com mestrados, com doutoramentos, com altos conhecimentos que podem ajudar. Porquê é que não hão de ajudar? Porquê é que não hão de ajudar? Porquê? Porque aquilo que existe do ponto de vista da valorização da carreira e da evolução da carreira é uma tendência que revela uma academização da valorização profissional no LNEG. E as pessoas sentem-se diminuídas ao fazer tarefas que não são ligadas com altos conceitos científicos e que não têm a ver com a missão do laboratório e com a gestão do laboratório. Uma das ideias que presidiu a esta alteração na Lei Quadro foi permitir que quem está na área da gestão do laboratório e quem tem estas preocupações que são transmitidas pelo Governo, inclua no processo de avaliação científica o interesse dessas matérias para a persecução dos objetivos concretos da política de geologia e de energia. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que se um investigador quiser fazer um trabalho sobre uma investigação académica e científica de elevado valor científico, quase um prémio Nobel, mas que seja para uma matéria teórica abstrata que nada tenha de interesse para o concreto do país e para a atividade económica e de política energética que nós queremos implementar, essa valorização dada do ponto de vista científico não seja totalmente enviesada face às necessidades do país. E que essa pessoa seja motivada, ou seja, que o trabalho que é feito em prol do país, em prol de necessidades concretas do país, seja tão motivado para efeitos de valorização profissional, científica, de evolução, como um trabalho que é meramente teórico, que é académico, que tem grande aceitação nos meios científicos, nas publicações em revistas internacionais, mas que na prática pode não servir para nada para os objetivos que foram cometidos à instituição. E, portanto, aquilo que se quer é exatamente transmitir esta noção. Devo também dizer que o Conselho Científico apenas tem um elemento da direção que preside, que também só tem um voto, e que se não concordar com, em maioria, com aquilo que é a orientação da Presidente, votará também contra e terá vencimento nessa matéria. Também não é uma situação totalmente fechada. Agora, aquilo que se pretende é transmitir esta noção de praticalidade de objetivos concretos para que se consigam atingir aquilo que são as missões cometidas à instituição. Obrigado.
Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O PCP, como aqui bem nos transmitiu, traz esta apreciação parlamentar para questionar um aspecto específico que tem a ver com a acumulação de cargos do Presidente do Conselho Diretivo com o Conselho do Presidente, com o cargo de Presidente do Conselho Científico. E dilo e fundamento-o com uma alegada tentativa de instrumentalização política de órgãos da administração e, em particular, do LNEG. Em primeiro lugar, comecemos. Estamos a falar de instrumentalização e das decisões deste Governo. Este foi o Governo que mudou o paradigma de seleção dos dirigentes da administração pública em Portugal, voltando a um sistema e criando um sistema de transparência, de concurso, que antes não existia. Eu esperava, aliás, que o Partido Comunista o soubesse e se lembrasse da tradição milenar das dinastias Ming na China, onde esta situação foi criada. Mas o Partido Comunista esqueceu-se da tradição chinesa milenar em que o topo da administração estadual deveria ser escolhida de forma pública e transparente pelos melhores, não com critérios de instrumentalização política. Eu acho que é talvez esta mudança de paradigma que mais incomoda. Mas vamos à questão concreta. À questão concreta. O Partido Comunista esqueceu-se de algo que a própria lei diz, é que a função do Conselho Científico é, nos termos da lei, a de apoiar o Conselho Diretivo, apoiar o Conselho Diretivo na apreciação e acompanhamento das suas atividades do LNEG, também no ponto de vista científico. E, portanto, o Conselho Científico, nos termos do Estatuto do LNEG, tem uma função de apoio ao Conselho Diretivo. Ora, se tem essa função de apoio, mais natural não seria que houvesse uma interligação na gestão e na condução dos trabalhos. Mas mais, como é que é possível afirmar que há algum tipo de instrumentalização que naturalmente não seria do Governo, mas seria eventualmente do Conselho Diretivo sobre o Conselho Científico, quando o Conselho Científico é um órgão coletivo onde votam, e plural, onde votam vários membros e o Presidente é apenas um deles. Mas o Conselho Científico tem, para funcionamento normal, uma comissão coordenadora permanente da qual fazem parte 6 pessoas e o Presidente do Conselho Científico, que é Presidente do Conselho Diretivo, é apenas um. Como é que é possível acreditar que um instrumentaliza e controla tudo? Era a mesma coisa que dizer que a Assembleia da República está capturada pelo facto de a Presidente pertencer ao partido do Governo. Está capturada por isso pelo Governo? Claro que não está capturada por isso pelo Governo. E, portanto, o que o Partido Comunista não conseguiu compreender é as vantagens e a própria essência da pluralidade e da democracia dentro de um órgão. O Conselho Científico é um órgão plural e o Presidente é apenas um deles que tem como função estabelecer essa ligação, porque é a própria essência do Conselho Científico que diz, e a sua missão, apoiar o Conselho Diretivo. Ora, esse apoio é tanto melhor feito quanto a comunicação entre os dois órgãos funcione. E, portanto, parece-nos uma solução aceitável. Compreendemos esta outra preocupação que o Sr. Secretário de Estado aqui trouxe, que é dizer ao país que a investigação científica não deve ter uma pura função académica. Eu digo, e comento isso com toda a tranquilidade, sendo partindo eu próprio do mundo académico, e dizer que faz sentido, sobretudo num momento de escassez de recursos, que o povo português exija às instituições de investigação que a sua investigação não seja apenas centrada nos objetivos dos investigadores, mas tenha uma função multiplicadora da criação de riqueza. Isso é o que faz parte da Estratégia Nacional de Investigação. É essa a bandeira deste Governo relativamente à investigação científica, é haver uma forte preocupação de multiplicação e de geração de crescimento económico. Esta maioria apoia também esta intenção, não é a razão essencial desta opção do PCP. Vou terminar. Não é esta a razão essencial da crítica do PCP, como se viu é absolutamente infundada quanto à instrumentalização política, mas essa preocupação aqui trazida, que a investigação científica tenha também uma grande preocupação e uma função de promoção do crescimento económico do nosso país, é absolutamente essencial. É o que distingue a investigação científica dos países com inovação e com desenvolvimento dos outros.
Senhor Secretário de Estado, tem 3 minutos para responder.
Senhor
Portanto, daremos a tolerância que for necessária para que esse problema não fique qualquer dificuldade no seu, na sua discussão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado.
Gostava de fazer uma interpelação à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
É que o Sr. Presidente dará naturalmente toda a tolerância e nós compreendemos, mas tem que seguir os passos regimentais tal como foram aprovados, e isto é uma apreciação parlamentar e, portanto, será naturalmente como o mesmo regime do plenário. Se o Sr. Presidente agora der a tolerância ao seu Secretário de Estado, ele não poderá responder às perguntas, por exemplo, do grupo parlamentar do Partido Socialista, porque esgotará o tempo. E, portanto, é possível, não sei se será essa a intenção, penso que não, mas nós temos uma metodologia e uma grelha aprovada que decalca o regime da apreciação parlamentar em plenário.
Portanto, já foi dado tolerância ao Partido Comunista e ao PSD, darei a mesma tolerância, portanto, a todos os grupos parlamentares para que esta questão fique totalmente esclarecida. Mas daria já a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Leitão Amaro, não vou tomar muito tempo. De facto, o objetivo é esse. O objetivo é tornar, utilizar os recursos que são valiosos, de capacidade técnica das pessoas que estão neste laboratório, para as motivar ao serviço daquilo que é a política energética com objetivos concretos, de energética e de geologia, e não para objetivos teóricos e abstratos. Há uma tendência para valorizar mais um trabalho teórico de investigação, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista remuneratório, com um trabalho concreto ao serviço da política económica do país. E isso é um enviesamento que é completamente contrário àquilo que nós queremos e que não deve prevalecer na mente dos investigadores e no ecossistema geral destes organismos no âmbito da política de energia e de geologia.
Eu, de seguida, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Hortêncio Martins. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. A posição do Partido Socialista nesta matéria é a seguinte. É óbvio que, a não ser em casos em que haja violação da lei ou que haja, digamos, o não cumprimento do interesse nacional e dos objetivos que a própria lei define, a orgânica do governo é da responsabilidade do próprio governo. Mas, e a sua materialização, etc. Mas o que nós vemos aqui é alguma confusão entre, e por isso acompanhamos de alguma maneira a preocupação do Partido Comunista, entre o que são as políticas e a execução das políticas, e é essa, digamos, separação que tem que ficar clara, e as questões inerentes, as questões científicas, as questões inerentes ao próprio Conselho Científico. É óbvio que eu também tenho alguma simpatia pela preocupação que o Sr. Secretário de Estado aqui demonstrou, no sentido de que os recursos públicos sejam, e numa altura em que cada vez há mais carência de recursos públicos, sejam aplicados em investigação que possa ter, digamos, uma repercussão e uma aplicação prática, mesmo na economia e por aí fora. Portanto, num desenvolvimento prático e na aplicação prática dessas soluções objeto de investigação. Mas também não podemos esquecer o interesse da própria investigação, que não é logo aplicável, mas que tem depois consequências no futuro pelo desenvolvimento dessa própria investigação, que aparentemente não possa ser aplicada imediatamente. Mas o que está aqui em causa é, digamos, a acumulação, e que não se passa noutros laboratórios, de ser a mesma pessoa a presidir ao Conselho Científico e a presidir ao Conselho Diretivo. E penso que, e pensamos que não haveria necessidade, porque há outros meios para que, para assegurar os objetivos do laboratório, que não fosse a acumulação de funções. Aliás, acho até que a intervenção do PSD entra, de certa maneira, em contradição com a própria intervenção do Sr. Secretário de Estado, porque acaba por dizer que é indiferente, porque é só um presidente e depois são seis pessoas, e portanto é indiferente estar lá ou não estar. Se for indiferente, então os objetivos que o Sr. Secretário de Estado enunciou, então não seriam cumpridos. E eu acho que podem e devem ser, essa sensibilidade deve de existir, mas deve ser transmitida e assegurada de uma outra maneira, porque para nós há questões que se levantam e que nós gostaríamos também de ver esclarecidas. É que razões estão na gênese desta transformação? Quer dizer, o que é que funcionava mal e que agora pode passar a funcionar melhor? Garantias também, se houve estudos para esta alteração do modelo? E finalmente, em concreto, queremos que seja assegurada que não se põe em causa a independência do Conselho Científico. E porque também não achamos completamente correto que se possa dizer que a missão do Conselho Científico é elevar a efeito as políticas do Governo. Porque não é. Achamos que não é somente isso, porque isso são funções separadas. Por isso, gostaríamos ainda que o Sr. Secretário de Estado nos informasse, porque estas reformas dos laboratórios dos Estados nunca são netas, têm a ver com políticas, e que medisse os impactos e os objetivos que lhe são subjacentes. E, portanto, são estas as nossas preocupações, porque não achamos também que se possa dizer que tem que haver uma submissão da investigação às políticas. E eu acho que isso também não pode ser exatamente assim. Portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio e tem que haver também uma transparência e uma separação. Obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Hortêncio Martins, muito obrigado pela sua intervenção. Foi feito. Eu concordo com a intervenção do deputado do PSD no sentido em que esta medida não é uma medida assim tão importante. Aliás, surpreende-me a importância que lhe foi dada pelo facto de, aliás, que deve ter outras explicações para além da racionalidade, mas que neste momento não as encontro, porque está bem que é de facto uma pessoa no Conselho Científico, pode ser discutida se decide por este método da inerência ou por outro método qualquer, é um tema que merece a sua ponderação, nunca pensei que fosse discutido por tão elevada esta importância. E nisso tem razão, doutor. É evidente que esta medida não resolve os problemas do LNEG. Esta medida nem os resolve, nem os deixa de resolver. É um passo que nós consideramos no sentido correto de poder, no âmbito das atividades do Conselho Científico, haver um maior peso, haver uma maior influência dos objetivos relacionados com, digamos, a gestão. Porquê? Porque o Conselho Científico, quando faz as avaliações, contribui para a definição de áreas de investigação, contribui para relatórios sobre o desempenho, é importante que haja uma voz, achamos que era interessante haver uma voz, que transmita, digamos, quais são as prioridades em termos de políticas do laboratório para as áreas de investigação. Imagino que vão investigar na sua independência uma coisa que não tem interesse nenhum. E, portanto, devemos ou não ter alguém, uma voz, que depois vota de vencida, se os outros não contra... Não. Que ser o presidente, vice-presidente, quer dizer, qual é a importância também disso? Onde é que está... Não resolve. Não, aquilo que eu lhes queria dizer é que poderá não chegar, poderá termos que ir mais longe, poderá termos que substituir totalmente os critérios de avaliação. Poderemos, se calhar, não ter que ter essa independência de forma a que ela afete os critérios políticos, porque estas matérias são para ser definidas politicamente. Quem gera os recursos do Estado e as dezenas de milhões de euros que estão no LNEG é responsabilizado politicamente pela eficácia dessa gestão.
e deve responder por ela, e deve influenciá-la, e deve dizer o que é que os senhores têm que investigar e o que não têm que investigar. É evidente que o mérito dessa investigação, dentro dos parâmetros que são aqueles que são dados para eles produzirem, aí deve ser avaliado por pares que têm essa credibilidade para o fazer. Mas quem define o que é importante fazer e o que é relevante fazer, tem que ser alguém que tem uma responsabilização por essas áreas de políticas energéticas. É diferente haver independência na avaliação e no mérito do trabalho científico da decisão de quais são os objetos científicos que se vão perseguir. E são matérias completamente diferentes. E esta medida é uma medida que vai é apenas um passo. Porque se não chegar, temos que ir mais longe. Nós esperamos que esta arquitetura que demos ao ONEG permita, digamos, transmitir esta sensibilidade para as pessoas que estão no Conselho Científico. Agora, aquilo que eu não posso ter, e que eu acho que é completamente imoral do ponto de vista da racionalidade dos recursos humanos e as dificuldades que os portugueses têm que acartar nestes tempos, é ter alguém que está a fazer uma investigação por conta própria, por conta do seu mérito académico, dos seus objetivos próprios, e não está a submeter-se àquilo que é preciso fazer para o país. E, evidentemente, pode estar a ser avaliada por critérios que não refletem isso. E podemos ter uma situação em que outros estão a fazer o contrário, estão a cumprir, estão a trabalhar, estão a fazer coisas que são importantes para o país. E não há nada que prejudique mais quem trabalha do que a presença de quem nada faz. E, portanto, é esse tipo de coisas que nós temos que corrigir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os colegas. E dizer que praticamente já tudo foi dito. Eu até revisitei também a dinastia Ming e não encontrei nenhuma incompatibilidade nesta matéria. Porque eu acho que a questão aqui devia ser: há algum atropelo à lei ou não? E essa avaliação merece ser feita. Olhando pelos estatutos, ou até pelo artigo, estive agora a rever aqui o artigo 23 do Conselho Científico, não vejo que na sua composição esteja alguma incompatibilidade com a nomeação que foi feita. Olhando para o número 4 do artigo 19 da Lei 3 de 2004, a nomeação e os procedimentos foram cumpridos. Bom, podemos sempre ficar com a questão, então, e a filiação partidária da pessoa em causa. Eu estava aqui, fui ver o inúmero quadro de investigadores e de pessoas que compõem o LNEG, e confesso que não consta a filiação partidária de cada um, mas podemos fazer esse exercício de saber quem é quem, de onde vem e de onde vão. Eu gosto sempre de partir do princípio, às vezes engano e tenho sabores, mas eu gosto de partir do princípio que todos os homens são bons e todas as mulheres são boas. E, portanto, para dizer que não vejo que isso possa influenciar, embora essa questão esteja sempre presente na nossa discussão política. E, portanto, tenho, e deixei para o fim, posso dar benefício da dúvida que a acumulação do Conselho Diretivo com o Conselho Científico possa aparecer em algumas cabeças, possa haver aqui algum atropelo de compatibilidades, possa haver ingerência, possa haver inibição do espírito de investigação. Isso eu preocupo-me, gostava que todos os investigadores tivessem a possibilidade e a capacidade de fazer investigação que aproveitasse os interesses de todos. Mas também é bom que essa investigação seja feita, não em espírito livre, mas de acordo com uma estratégia e de acordo com uma linha orientadora. E essa linha orientadora tem que ser perfeitamente flexível. Também está subjacente aquilo que é a atividade do LNEG e aquilo que é o histórico deste laboratório e deste Instituto Público. Portanto, confesso que não vejo uma razão de fundo do Partido Comunista Português, que é quem faz esta apreciação parlamentar, nesta matéria. E volto a dizer, se me dissessem, e se dissessem ao CDS, bom, nós temos que ter aqui uma separação entre o Presidente do Conselho Diretivo e o Presidente do Conselho Científico, talvez fosse desejável. Mas as explicações aqui dadas pelos seus deputados de Estado colhem, não ferem de morte, não atropelam nenhum preceito legal, não impedem que a função, antes pelo contrário, tem até aspectos positivos. É evidente que eu não consigo ultrapassar a dúvida que queiram pôr na impossibilidade que o facto de ser a mesma pessoa possa vir ela mesma a ser fator de instabilidade ou até de atropelo ao normal funcionamento da instituição. Ok, eu quero acreditar que isso não acontece. Tem vantagens, tem várias vantagens. Confesso que pode colher o argumento que estamos em escassez, mas o que nem essa é a principal razão. A principal razão é que estamos em órgãos colegiais, com modelos de decisões perfeitamente definidos, em que as pessoas podem, de certa forma, avaliar, confirmar, fiscalizar a ação de cada um. E, portanto, confesso que da parte do CDS não vejo aqui nenhuma razão para criticar, a não ser, eventualmente, a discussão académica e filosófica, mas essa, confesso que não encontramos no articulado das leis que estiveram subjacente a esta decisão. Nenhum atropelo foi feito. A pessoa em causa tem competência para o lugar e, portanto, para nós o problema está resolvido.
Obrigado, senhores deputados. Só para informar que o Partido Comunista deu entrada na mesa propostas de alteração relativamente a esta matéria no que se refere ao artigo 3 e ao artigo 8º. Não há mais ninguém inscrito, suponho, e, portanto... Faz favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de, já em registro final, aproveitar apenas para responder a algumas das questões que foram levantadas e que merecem alguma resposta. Em primeiro lugar, da parte do Partido Socialista, levantou, de certa forma, estranheza por o PCP intervir através da posição parlamentar numa lei orgânica. Não é uma lei orgânica do Governo, portanto, não é de um organismo de Governo, é de um instituto público. Pronto, então eu devo ter entendido mal. O CDS diz que a pessoa em causa tem toda a competência e, portanto, não nos devemos preocupar. Bem, este é precisamente o tipo de argumentos que, da parte do PCP, achamos que nunca deviam ter entrado nesta comissão. A esta comissão não cabe apurar da competência de ninguém, nem de saber se essa pessoa em causa hoje, que é hoje aquela que desempenha a tarefa, tem ou não tem competência. Não nos cabe, nem temos instrumentos para apurar dessa competência. Naquilo que me toca, terei a minha opinião pessoal ou não, porque até posso não conhecer a pessoa em causa, mas eu julgo que esse é precisamente o critério que não pode, de maneira nenhuma, contaminar a nossa avaliação e a nossa análise. Eu gostava só de dizer que a Lei Quadro das Instituições de Investigação Científica estabelece que o Conselho Científico emite parecer sobre o orçamento, o plano e o relatório anual das atividades da instituição. Ou seja, a Presidente do Conselho Científico vai ser a porta-voz perante si própria, perante a Presidência do Conselho Diretivo. Mas o mais grave, Sr. Secretário de Estado, não é só o que está nesta lei orgânica. Nós já compreendemos que o Governo não tem disponibilidade para alterar, já compreendemos que o Governo acha que os cientistas não podem presidir ao órgão científico da instituição, que os gestores é que podem. Veremos se um dia este Governo nos vai dizer que os gestores não podem presidir instituições e só os cientistas é que podem. E é engraçado que o Sr. Deputado Helder Amaral considere que todas as pessoas são boas, os homens e as mulheres são todas boas, são todos bons, menos os cientistas, porque esses não podem designar entre si e entre os seus quem vai presidir o seu Conselho Científico. Portanto, são todos bons menos aqueles. Então é preciso tomar as medidas para que aqueles não sejam eleitos. E, portanto, o PCP apresentou as propostas de alteração. Será aberto, certamente, como é da praxe, o processo da sua apreciação e votação. Mas termino apenas manifestando uma preocupação redobrada. É que as palavras do seu Secretário de Estado não só esclareceram a situação no caso do LNEG, como levantam grandes apreensões quanto aos restantes laboratórios de Estado. Esperemos que esta perspectiva de apropriação do CC pelo Conselho Diretivo não se alastre aos restantes laboratórios de Estado. Aliás, que eu julgo que pelo seu trabalho demonstram bem que muitas vezes são as direções a fazer as maiores asneiras e a esbanjar o dinheiro dos contribuintes e não os cientistas a levar a cabo os projetos que lhes cabem.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, terminamos esta discussão dizendo que abre-se um prazo de 15 dias para os grupos parlamentares se possam, se o que tenderem a fazer, apresentar propostas de alteração relativamente a este decreto-lei. Mas, Sr. Deputado, qual é o seu pedido de palavra? Faz favor, Sr.
Oh, Sr. Presidente, era a propósito das declarações no debate do deputado Pedro Leitão Amaro sobre a política de nomeação para altos cargos da administração pública por parte do governo PS-CDS.
Sr. Deputado, não parece que seja
pedido. Não, é só a propósito de pedir à mesa que peça ao Ministério da Saúde os currículos
dos nomeados para os agrupamentos dos centros de saúde na Administração Regional de Saúde do Norte e depois tirar conclusões sobre
obrigado,
a
senhor.
Forma como o Governo
obrigado,
está
deputado.
A fazer essas nomeações.
Obrigado. Obrigado. Terminamos este debate. Eu agradeço ao Sr. Secretário de Estado a sua presença aqui e até uma próxima.
Muito obrigado.
Senhores deputados, a reunião ainda não terminou e temos mais um convidado já à espera. Senhores deputados, para ganharmos tempo, nós poderíamos ir ao ponto 7 e 8, que é só indicação dos deputados que fariam o relatório relativamente à proposta das GOPs e Orçamento de Estado. Dizem-me os serviços, compete ao Partido Socialista indicar o relator para as GOPs e ao PCP para o Orçamento de Estado. Portanto, será o deputado Agostinho Lopes? Não? E o Partido Socialista já tem um nome para indicar?
Não, nós já indicamos.
É. Ok. Portanto, os dois relatórios, senhores futuros relatores, serão discutidos e votados na próxima reunião da Comissão de Economia. Dia 24. Temos aqui uma informação das datas agendadas com o Sr. Ministro da Economia. Dia 24, no fim do plenário, audição do requerimento putestativo. E no dia 21/11, audição ao abrigo do artigo 104, número 2 do Regimento. Sr. Deputado, eu neste momento só tenho informação de que o Sr. Presidente na Comissão negociou estas datas. Está neste momento ainda a negociar a segunda para ver se consegue antecipar. Né?
Esta o Sr. Presidente negociou para esta data para conseguir afastar da reunião do orçamento.
Sim.
Dia 7.
Senhores deputados, estou a ser informado agora pelos serviços que temos a data de 24/10. Pelo requerimento putestativo do Partido Socialista. E 21/11, audição ao abrigo do 104, número 2. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
O 21/11 é o termo.
haverá a reunião, enfim, a reunião que tem a ver com o orçamento. Ainda não estão marcadas as horas, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, é para registar, mais uma vez, que o Sr. Ministro da Economia furta-se a vir a esta comissão. Porque nós estamos a falar, e é uma recorrência que isto aconteça, nós estamos a falar de uma audição regimental que estava marcada para dia 3 de outubro. E foi pedido um adiamento. E de adiamento em adiamento já vamos em 21 de novembro. E isto é recorrente, porque o Sr. Ministro agenda uma data e depois, sucessivamente, vai adiando uma, duas, três vezes e vai dilatar no tempo dois, três meses, normalmente, em relação à data. E eu queria deixar registada a permissividade da mesa, e é pena que não esteja cá o Sr. Presidente, para que aconteça este facto. Porque não vale a pena nós calendarizarmos datas com o Sr. Ministro da Economia para depois elas serem sucessivamente adiadas. E eu não acredito que o Sr. Ministro da Economia não tenha uma data para ser ouvido. E é uma pena que ele só se digne a vir em datas razoavelmente próximas, porque nem sequer é muito próximo, em relação a pedidos de agendamento putestativos. E, portanto, eu gostava, e aqui atenção para a doutora Luísa, que isto fique expressamente registado em ata, porque já é a terceira vez que isso acontece. Nós começamos a marcar datas que sucessivamente vão deslizando. E acho isto verdadeiramente inadmissível e é mais uma vez uma prova da falta de capacidade deste Ministro da Economia para exercer o seu cargo.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, é para apresentar pela parte do Grupo Parlamentar do PCP, de facto, o nosso protesto e a reclamação para que a mesa analise e considere esta questão de, mais uma vez, o Sr. Ministro da Economia não realizar audições que estavam planificadas. Já foram aqui anunciadas outras datas, o que é lamentável. Eu gostaria de lembrar aqui que os grupos parlamentares da maioria inviabilizaram um requerimento do PCP para ouvir o Sr. Ministro da Economia ainda em setembro, com o argumento de que não se justificaria relativamente aos problemas sérios da construção civil e da energia e dos preços da energia. Está tratado o quê? Não percebo. Não, calma aí. Esse foi um dos argumentos. O outro é que não se justificaria porque o Sr. Ministro da Economia iria vir nos próximos dias, durante o princípio de outubro, nos termos regimentais. Foi um dos vossos argumentos para inviabilizar esse requerimento. E, portanto, achámos de facto lamentável que assuntos de tão grande importância e urgência na situação económica do país estejam a ser tratados desta forma, impedindo que a Assembleia da República exerça as suas atribuições e competências regimentais e constitucionais. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Nós percebemos que, muitas vezes, o combate político e a necessidade de tentar gerar episódios se antecipa àquilo que é o normal funcionamento desta Comissão. Mas, verdadeiramente, é incompreensível quando o Partido Socialista apresenta, com toda a legitimidade, um requerimento putestativo para ouvir o Sr. Ministro da Economia e do Emprego sobre a questão do investimento no Alqueva e a mesa, e bem, faz uma prioridade em relação a esse requerimento putestativo, que naturalmente condiciona todo o remanescente calendário, que é o calendário ordinário dos trabalhos desta Comissão. E, portanto, parece-nos óbvio e natural que tenha sido esta a prioridade. Agora, aquilo que é verdade é que no dia 24 de outubro, o Ministro da Economia, mais uma vez, perdão, vai estar... Não, 24 de outubro, no requerimento putestativo. Para o requerimento putestativo. Vai estar mais uma vez numa audição nesta comissão e parece-me a mim que, por comparação com outros responsáveis no passado, tem estado muito mais vezes em audições nesta comissão E, portanto, parece-nos irrazoável, ainda por cima, vir do Partido Socialista esta reclamação, quando o requerimento protestativo teve origem no próprio Partido Socialista. Portanto, deixar este registro de incongruência.
Bom, ultrapassada esta questão, acho que estamos em condições de ouvir o administrador do Banco de Portugal relativamente à problemática dos cartões de débito e de crédito. Portanto, eu pedi aos serviços que chamassem o senhor administrador. Bom, senhores deputados, estamos a aguardar a vinda só para informar que o senhor deputado Paulo Batista, em substituição do senhor deputado Pedro Saraiva, faz parte já dos membros efetivos da comissão e, portanto, aproveito para saudar a sua presença. E agora...
Agradecendo a simpatia do Sr. Presidente, enquanto o nosso convidado não chega, naturalmente agradecer as palavras que me dirigiu, por um trabalho, digamos, frutuoso, que agora, ou virtuoso, que agora alinha o léxico parlamentar em relação aos trabalhos desta Comissão, e também dispor uma colaboração com os demais coordenadores, uma vez que o Grupo Parlamentar entendeu designar-me como coordenador agora em substituição do Pedro Saraiva. Continuarei a trabalhar aqui em parceria com os meus colegas deputados, em particular com o Nuno Matias, que também tem essa responsabilidade comigo. Era só e dispor-me à vossa colaboração e este entusiasmo já estou a partilhar. Muito obrigado.